Mas se não esquentou agora, esquenta mais um pouco, porque a gente vai falar de futebol. Falar de futebol sempre dá uma aquecida, se não aquece o corpo, aquece pelo menos a alma da gente falar em futebol. E falar em futebol feminino, então, aquece muito mais, porque nós vamos falar de GAF. Falar de GAF é falar de vitórias, é falar de campeonato, é falar de tudo de bom, né? A GAF, neste último final de semana, participou das finais, da final da Copa Verão, que aconteceu em... Agora esqueci o nome.
Palmitinho.
É, uns nomes assim fora do nosso cotidiano. Isso aí, obrigada. É fora do nosso cotidiano. E para falar sobre isso, estão aqui as atletas Bianca Soletti e a Mari Toledo e o treinador Alexandre Iop. E vão contar um pouquinho para a gente dessa experiência. E já aproveitando, vamos falar também do que vem pela frente, porque a GAF esse ano está cheia de compromissos e não vai parar. Então, primeiro vou dar bom dia para a Mari. A Mari que se destaca como goleira e tem feito um ótimo trabalho. Bom dia, Mari.
Bom dia a todos os ouvintes. A gente está aí com esse projeto da GAF, né? E acho que a questão de se destacar é a gente tem que estar sempre correndo atrás de aprender mais, né? A gente nunca sabe tudo. Então é treino, é dedicação, que os resultados aparecem, né? Graças a Deus, esse ano a gente tá com a GAF aí junto, né, nesse projeto. E se Deus quiser, ainda muitas conquistas virão para nós.
Bianca Soletti, nesses últimos 2, 3 jogos?
É, faz uns... Machuquei.
É.
Né? Machuquei dia 26 de janeiro.
Ah, não, já faz mais, então. Mas não pôde participar, mas está por lá sempre. A Bianca se machucou, teve um problema no joelho, já fez a cirurgia. Até meio do ano está fora do jogo, depois volta. É, não, não faça cara, não. Porque se não voltar, enferruja e precisa voltar. É uma menina nova, né? Tem que voltar, porque senão, depois que enferruja, não adianta. A Bianca Soletti também está aqui, participou, vem participando ativamente, né, da equipe, se não como atleta agora, vem participando como incentivadora do time e também está aqui. Bom dia.
Bom dia, Mirelle. Bom dia, ouvintes da Rádio Planetário. Sim, no início do ano tive a infelicidade de me machucar, né, rompi o LCA. Acabei operando dia 14 de março, faz o que, um pouquinho mais de um mês agora. Daí estou fazendo as fisioterapia para poder me recuperar e voltar o quanto antes. E como tu disse, não estou participando como jogadora no time, mas estou ali como incentivadora, parte da comissão e acompanhando as gurias nos jogos, assim, torcendo por elas de fora das quadras.
Isso aí. E o Alexandre, treinador, nesses últimos jogos tem tido atletas machucadas, tem tido desfalques, mas a equipe de vocês é bastante unida, é bastante coesa, né? E claro que sempre uma atleta faz falta, mas a equipe, ela trabalha bastante unida, né, Alexandre? Bom dia.
Bom dia, Mirelle, bom dia, ouvintes da Rádio Planetário. Realmente, os últimos tempos, tivemos desfalques, não somente da Bianca, da Lari, da Vitória também, as três sofreram com joelhos, tiveram que operar, no caso, né? Mas estão em recuperação. Nosso elenco é grande, hoje contamos com 18 atletas. Da 18 atletas, três fora do município, o resto todo de espumoso. Então, estamos na frente desse projeto aí, junto com o professor Pedro, a Simone, o tio Ping. Então, tá bem forte, tá bem unido, tá bonito, estamos conseguindo alcançar os nossos objetivos. Comparando com as equipes que competem com nós somos novos, um ano e pouco. Pega equipes da região com 10, 12 anos de time, já é um pouco diferente, mas estamos fazendo frente a eles e muito bonito e muito, representando muito bem o espumoso.
Exatamente, basta ver que vocês na Copa Verão ficaram na terceira colocação, né, perdendo para Palmitinho, que já era campeã no último ano, e para Nutri Vital, que é um time de renome, que todo mundo conhece, né, e que tem anos já de estrada, então creio que tenha sido um resultado bastante favorável para vocês.
Com certeza, Mirelle. Na verdade, o primeiro jogo, o jogo da estreia, que foi contra Palmitinho, um jogo muito difícil, uma quadra muito pequena. Nós costumávamos jogar no módulo, uma quadra grande. Tivemos a infelicidade de perder o jogo, mas o resultado não condiz com o jogo. Tivemos várias situações de gol, infelizmente a bola pune. Nós não conseguimos fazer o gol, levamos o segundo e aí desequilibrou um pouco a equipe. No segundo jogo, jogamos com a Nutri Vital, empatamos em 2-2 com eles. Para mim, é uma das melhores equipes que eu vi jogar, a Nutri Vital, pelas atletas cascuda que tem, né? Tu pega o elenco da Nutri Vital, são atletas muito rodadas, né? E o último jogo, jogando com o Tupã, também um time da Série Ouro, onde conseguimos ganhar de 4-1. Então, nós conversando com a diretoria, com os atletas, pelo menos se tivesse empatado o primeiro jogo, nós seríamos campeão. Com o resultado que aconteceu depois.
Mas é um sistema diferente que a Copa Verão tem, né? De fazer a primeira... Eu acho tão esquisito isso, fazer por ponto, por gol. Eu acho que tinha que ser por jogo mesmo. Bora lá.
E é muito cansativo. Tu vê jogar Sim. três jogos num dia. Tu viajar, sair às 4 horas da manhã e jogar às 9 da manhã é cansativo. Mas eu tô muito feliz, porque nós jogamos com 3 equipes de Série Ouro. Se tu pegar o elenco das outras equipes, eu digo com certeza 80, 90% são fora do município. Eu só tenho 3 atletas fora do município jogando hoje em Espumoso. Isso é um orgulho para nós. E com certeza, se tu olhar do ano passado para esse ano, as competições, a GAF só cresceu. Isso é um bom sinal. Sinal que estamos crescendo, estamos evoluindo, estamos encorpando e com certeza logo, logo nós vamos estar na cabeça aí conquistando títulos também.
Bom, agora, daqui para frente, tem que pensar o municipal que está aí. Mas agora, no próximo dia 25, terça-feira, vocês já começam, já participam do EPU, campeonato, torneio?
É um campeonato regional que a cidade de Iberubá faz lá, o departamento de esporte.
Daí vocês começam, então, na próxima terça, dia 25, são 6 times e a GAF participa. Os treinamentos, obviamente, de vocês que não pararam, né?
Não tem... Na verdade, essa semana eu dei descanso para as meninas justamente
pelo desgaste,
pelo cansaço de domingo, né? Mas a gente tem o treinamento semanal, a gente se reúne no módulo lá. Claro que cada um tem seus compromissos, a gente trabalha bastante, a gente viaja, mas também tem o compromisso com a GAF aí, mas os treinamentos são ministrados por mim, pela Lari e pela Claudinha e também pelo Natan. E também eles têm a parte da academia, quando não estão treinando no módulo, eles têm a academia no Pedrinho, que o Pedrinho faz o acompanhamento para eles. Então, isso, toda essa estrutura a GAF disponibiliza para as atletas. Então, terça nós jogamos Iberubá, Copa IPU, contra a Nutri de novo, novamente. Primeiro jogo. E dia 30 estreia na Série Prata. Daí.
E aonde vai ser a estreia da Série Prata?
Carazinho.
Bom, eu imagino que para vocês, além de ser um orgulho, obviamente, né? Vocês tenham custos também. Como é que a GAF está se virando com isso? Eu pergunto porque, assim, ó, obviamente que eu não tenho noção de quanto um time, uma equipe, porque não é um time, é uma equipe, gaste com tudo isso. Porque é treino, vocês têm que pagar... o local para treinar, vocês têm uniforme, vocês têm a bola, vocês têm o medicamento, vocês têm... Não é simplesmente entrar na quadra e dizer, a gente entrou na quadra, não tem gasto nenhum. Tem. Vocês vivem de quê? De patrocínio? Vocês vivem de rifa? Do que vocês vivem?
Sim, Mirella, eu entendo a tua pergunta. Assim, hoje a GAF possui os associados, né, que contribuem mensalmente com a GAF. Os patrocínios, com certeza que é muito importante, a comunidade ajuda nós. Nós temos um caixa dos eventos que a GAF fez, porque nós temos que ter um dinheiro, não podemos só depender dos outros. E também a administração municipal ajuda muito nós. Para você ter noção, nós gastamos com transporte.
Sim.
Daqui a Palmitinho é um valor bem considerável.
Eu acredito.
A alimentação das atletas, porque as atletas não pagam alimentação, nós poder costear para elas, a gente paga para as atletas.
Elas não vão pagar também, vão estar pagando, já pagam para jogar. Na verdade, elas pagam para jogar.
Com certeza.
Porque tem o tênis, né? Não adianta.
O tempo delas.
Tem o tempo, tem tudo, né? Que é desgaste também.
Isso, então, além da alimentação, transporte, nós temos todo o material esportivo. Gasto com medicamento, que a gente gasta bastante, com água, então o gasto é bastante grande. Mas graças a Deus, Mirella, graças a Deus a administração municipal, ela abraçou nós, ela entendeu o nosso projeto, ela apoia nós muito, claro, dentro das possibilidades, da legalidade que a prefeitura pode ajudar. tudo. Nós temos um projeto com eles lá e é bem legal, eles abraçaram nós. E os nossos patrocinadores também ajudam muito a gente aí para manter a GAF, senão com certeza hoje sem dinheiro tu não faz futebol.
Quanto tempo falta para a GAF virar um Guarani? Hoje nós temos o Guarani, que eu não vou falar do futebol do Guarani de hoje, mas eu quero falar do nome Guarani. Sim. Quanto tempo falta para a GAF ser um Guarani?
Na verdade, assim, nós temos um projeto que nós estamos desenvolvendo justamente para nós, claro, vamos botar as proporções aqui, né? Mas o futebol feminino está crescendo muito no município.
Muito.
Muito, isso é muito importante. Graças aos clubes que tem hoje, que são fortes aqui, cada um defendendo a sua bandeira, e também a GAF, que representa o município fora da área territorial dos Fumoso. Eu acho que logo nós vamos estar bem representados. Por quê? Nós vamos participar da Série Prata esse ano, e caso nós conseguir ficar nas duas primeiras colocações, já vamos disputar a Série 1. Aí nós estamos contando com os sócios, com a torcida, todo jogo feminino que tem no módulo, aqui em Espumoso, sempre enche de gente, né? Isso é sinal que estão valorizando o futebol feminino, que está crescendo. Claro que o Guarani é um clube muito tradicional, o clube do coração de todos os espumosenses, mas nós queremos despertar esse amor também da comunidade pro futsal feminino. E pode ter certeza que nós vamos dar muita alegria ainda para Espumoso e vamos sentir muito orgulho da GAF.
E o futebol de base, quando é que começa na GAF?
É outra coisa que a gente conversa também muito, porque qual que é a ideia da GAF? É priorizar as atletas de Espumoso. Hoje eu tenho 18 atletas no meu elenco, que nem eu ressalto, de 18, 3 somente são de fora. Eu preciso de atletas. Então o futsal de base é muito importante, que vai nos alimentar e vai dar atletas para a GAF, para o profissional, digamos assim. E além disso, não é só por questão de futebol, é questão social também. Eu acho muito importante as meninas mais novas se espelhar na GAF, porque na verdade o futsal não é só competir. Não é só competir, tem a parte social, a parte de liderança, tem a parte de comportamento, de educação, disciplina. E nós temos interesse muito nas categorias de base, mas nós precisamos de parceria, se estruturar um pouco melhor por questão de tempo. Nós temos que alcançar o nosso espaço, Mirelle, porque se tu analisar, um treino por semana é muito pouco. Nós estamos fazendo bastante. E nós treinamos, graças que a prefeitura cedeu para nós, não vou menosprezar isso, das 9h15 às 11h15 da noite.
Duas horas
e tarde, né? E tarde. Mas nós estamos conversando já com o pessoal da prefeitura para conseguir uns horários melhores para nós aí. E nós conseguir tempo e gente também para nós trabalhar a categoria de base. É um projeto muito interessante e nós gostaríamos de começar a fazer isso sim.
Bom, agora então, o próximo jogo, terça-feira. Ah, não, domingo? Domingo?
Não, terça.
Não. Domingo agora tem jogo.
Ah, daí é dos clubes do 7.
Do 7 daí.
Mas a GAF joga o 7. Vamos falar dos jogos, né? Não é só futebol de salão. Agora, no próximo domingo, tem o futebol 7 que vocês jogam. Qual é a partida de vocês? A primeira, a segunda?
As atletas da GAF são divididas nos clubes.
Ah, não tem.
Não, a GAF não participa do
não
municipal.
Não. Ah, verdade, né? Todo mundo esparramado, é verdade. Então, o próximo jogo da GAF é terça-feira em Birubá. E qual é o horário? Vai ser transmitido? Como é que é?
A Rádio IPU transmite. Todos os jogos. Facebook.
Tá, no Facebook, então. A partir de que horas? Vai sair o ônibus daqui? Como é que vai ser?
Não tem horário ainda, não passar nada pra nós ainda. Uhum.
Vai ônibus? Vai
geralmente o jogo lá começa às 15 para as 8. E provavelmente haverá transporte, sim.
É, eu já fui em jogo. Onde é que eu fui? No Metoque?
Birubá.
No Metoque, na final.
Na final de No Metoque, eu fui junto lá com a Gás, saiu 2 anos aqui.
Isso.
Baita jogo de bola, ramo, muito bom. Não, mas foi bom mesmo.
Foi bonito.
Mari, vamos incentivar o pessoal também, a Mari goleira, né? Jogar futebol com os pés é muito bom, mas e a goleira? Porque uma coisa que eu noto, e aí eu quero conversar isso contigo, porque para chegar na goleira, tem que passar por todo mundo, né? Muitas vezes eu vejo uma goleira, não estou falando que é tu, deixar claro isso. As goleiras reclamam, e reclamam, e daí dizem, olha lá, a goleira deixou passar um gol. Mas para chegar na Mari, por exemplo, para chegar na goleira, ela tem que passar por todo mundo antes. Qual é a sensação que tem uma goleira que está ali e vê que a bola passou de boba? Às vezes é de boba e tu não consegue segurar. Porque às vezes tem defesas que são fantásticas e tem outras que parece que tu vai conseguir pegar e não pega. Para essa gurizada que não quer ser goleiro, para menino, para menina, por que ser goleira, Mari?
Na verdade, a história de ser goleira, para mim, assim, aconteceu meio por acaso. Eu sempre comecei jogando na linha ali como pivô, e aí quando eu vim morar em Espumoso, não tinha goleira para treinar, né? Comecei a treinar com as meninas da FECO ali, tinha a Mari, e aí depois a Mari parou também, a Mari Lino, né? Parou de atacar e ninguém vai, eu vou então. E foi uma brincadeira que acabou dando certo, porque hoje eu gosto de atacar, gosto de levar pancada. Para mim, a bola mais difícil de defender é justamente essa bola murcha, sabe?
Porque essa boba, uma pancada, né?
É mais fácil de defender. Hoje eu tenho a minha sobrinha, tem 9 anos, e ela gosta de jogar. E eu quero que ela seja o goleiro e o pai dela não deixa. Mas ela tem um instinto, né? E, na verdade, no futebol feminino é uma raridade. A GAF é um time sortudo, porque tem duas goleiras. De todos esses outros times aí que a gente foi jogar o campeonato, a maioria tinha uma goleira. Né? Então a GAF, nesse sentido, acho que está bem servido. A Marina é uma atleta excepcional, verdade, muito técnica, que eu admiro muito ela. Às vezes eu chego em casa e fico relembrando as defesas que ela faz, porque eu nunca treinei para ir no gol. Eu nunca fiz um treino.
Tu joga no instinto.
Eu jogo no instinto, né? E eu admiro muito ela, admiro muito o Gaúcho, o Vaguete, pra mim, é uma inspiração também. E eu acho que essa gurizada aí tem que tentar. Experimenta, vai lá, vai que gosta. Jogar com os pés, hoje, pra goleiro é quase que uma obrigação. Tu tem que saber jogar com os pés, né? Porque às vezes aperta ali, tu tem que ser jogando. E tomara que apareça aí muitas meninas que queiram atacar, que queiram levar pancada, porque a gente sofre às vezes, e realmente quando passa por todo mundo, a gente tem que estar ligado, né? Goleira boa também é porque o time é bom. Tudo é um conjunto. Não é eu sozinha lá que vou ganhar um jogo, não é as meninas sozinhas em quadra que vão ganhar. Todo mundo tem que jogar junto e tem que se confiar muito, né? Eu confio nas minhas atletas e eu tenho que passar essa confiança para elas, para que elas possam confiar em mim também.
É mais gratificante ou é mais decepcionante quando tu vê que a tua equipe está jogando e jogando muito, né? E chega ali na hora, tu sabe e te dá uma bobeira e tu não consegue.
Ah, eu me cobro muito nesse sentido. Eu fico decepcionada e brava comigo mesma. Eu me xingo muito quando isso acontece, me cobro muito.
Pois é, eu essa questão que tu colocou de goleira, eu acompanho jogos, obviamente, e eu não consigo ver interesse de crianças em ir pro gol, né, dessa meninada. E eu acho que o trabalho de um goleiro, ele é tão ou mais importante do que um jogador com os pés.
Com certeza.
Né? Porque tu treina chute, tu pode treinar chute mil vezes em qualquer lugar. Tu não precisa estar dentro de uma quadra para treinar chute. Mas pro gol, quantas vezes a gente vê aí, até na televisão, os goleiros salvando, literalmente, salvando as equipes de tomar goleadas fantásticas, assim. E eu acho tão bonito isso, e a gente não consegue ver. Eu admiro muito, porque não é fácil. Eu acho que a maior parte das defesas das goleiras, eu acho que é instinto e medo de tomar uma bolada. Eu seria isso.
Às vezes a gente vai muito no instinto, quanto vê, já foi, né? Até esse domingo eu levei duas no rosto, que na segunda-feira eu passei só na sopa, né? Não conseguia nem mastigar.
É, então, mas é um trabalho de extrema importância numa equipe, não é, Alexandre?
Com certeza.
a atleta, na verdade, ela vai marcar e vai atacar, e vai chutar. No caso, a goleira não, ela pode fazer gol, como pode defender com as mãos também. E tu ter uma segurança no gol, isso passa uma tranquilidade para as atletas em quadra, até para o próprio treinador, né? Para fazer as mudanças que tem que fazer. Então, que nem a Mari falou, hoje nós estamos privilegiados. Temos duas goleiras, as melhores para mim da região. As duas jogam com os pés. E as duas atacam muito. São monstros mesmo dentro do gol. Isso dá uma confiança para nós muito grande e para as atletas também.
É isso que vale, né? E chamar essa gurizada aí também. A gente sabe que dificilmente tem meninas aí indo para as escolinhas, mas nós temos, o próprio professor Pedro faz parte, junto com a proferinha, né? Eu acho que a escolinha feminina só deles, né?
É, com certeza. Eu acho que tem que parabenizar o professor Pedro, a proferinha, pelas escolinhas. Eu acompanhei dois treinos deles. É incrível o que eles fazem para as meninas aí. E tem bastante meninas participando,
muitas,
né? É muito legal de ver. Falando da base, Mirelle, que você me perguntou, mas nós da GAF temos 7, 8 atletas abaixo de 18 anos, né? Atletas novas aí que são bem promissoras. Isso é importante também, dar oportunidade para essa meninada nova aí.
Vou fazer uma pergunta, gostaria que cada um respondesse do seu jeito. Qual é o principal sentimento, tanto quando se ganha como quando se perde? Qual é o principal sentimento que se tem que ter? Bianca?
Acredito que tem que ter um aprendizado, né? Que dependendo da derrota ou da vitória, tu tem que tirar aquilo de aprendizado para superar e ser melhor no próximo jogo.
Alexandre?
Na vitória, eu acho que a gente tem que ter humildade. Claro que tem que exaltar os acertos da gente, né? Mas principalmente humildade. E na derrota, a gente tem que aprender bastante, ver onde que errou e poder corrigir. Que nem eu falo para a Lari, para a Claudinha, e às vezes com o Natan tá junto com nós não podemos ser torcedor. Porque muitas vezes na derrota a gente, como torcedor, fala de tudo. A gente tem que guardar para nós e falar o necessário e o que vai fazer a equipe crescer. Porque queira ou não queira, nós lá fora de quadra, as atletas vão se espelhar em nós. Então nossas atitudes, nossas palavras têm que ser de construção. Tem que haver a crítica? Tem, porque se não tiver cobrança, os erros vão continuar. Então o nosso papel lá fora de quadra é saber aonde a gente errou e ajudar a corrigir.
Mari?
Eu acho que uma derrota é sempre doída, né? Mas acho que cada jogo que a gente perde, a gente tem que saber tirar os pontos positivos desses jogos também, para que lá no próximo tu corrija e faça certo. E vitória também. É que nem o Xan diz, a gente tem que ser humilde, porque a gente, mesmo dentro de uma vitória, a gente comete erros. E às vezes a gente tem que sair, correr atrás para virar o jogo. Acho que humildade é uma coisa que a gente tem que levar em todos os jogos, né? Até porque a gente joga contra amigas da gente, pessoas do dia a dia, e a gente não pode deixar as coisas de dentro de quadra saírem dali.
Certeza.
A parceria tem que continuar em todos os momentos, né? Respeito, humildade, companheirismo. Acho que isso fica de todos os momentos dentro de uma quadra, né?
É que, na verdade, hoje vocês estão em equipes contrárias, amanhã vocês podem estar jogando na mesma
Exatamente.
Equipe. E o que tem que ficar é isso. Mari, um recado para ti no nosso WhatsApp. A Dete, ó, parabéns, Mari, sempre torcendo para você.
Ah, querida da Dete, lá do Júlio Cardoso, um abraço para ti.
É, o legal aqui, eu gosto das entrevistas ao vivo por isso, porque as pessoas elas participam com a gente, né? Obrigada, Dete, então, que estão ouvindo a gente, né? Bom, eu quero agradecer muito vocês por terem tirado esse tempo no feriado para estar aqui, desejar muito sucesso para vocês e que as conquistas vão se acumulando e que junto com as conquistas vocês consigam ter cada vez mais crescimento, né? Que vocês consigam cada vez mais vitórias e junto com elas aumente também o número de mulheres e meninas interessadas em participar. E também aumente os patrocinadores.
Importante.
Porque certamente agora, com as vitórias, vão aumentar os compromissos.
Sim.
Aumentando os compromissos, aumentam os custos.
Também.
Né? E que aumentem também os patrocinadores, os associados. E que vocês consigam cada vez mais êxito em tudo aquilo que vocês almejam, né? Para a vida de vocês. e que daqui a pouco esteja aí, quem sabe, uma das meninas na seleção. Quem duvida?
Seria um orgulho.
Né? Eu não duvido nada desse povo aí. E dizer que nossos microfones estão sempre à disposição para tudo aquilo que vocês precisarem. E agora para as despedidas momentâneas de vocês, né? Porque eu quero trazer vocês muitas vezes aqui.
Então, agradecer a tu, Mirelle, e a Rádio Planetária por ceder esse espaço para nós aqui, poder falar um pouquinho do futsal feminino e convidar a todos para assistirem nós e torcer por nós nessa Copa IPU, que vamos começar agora terça-feira. E também assistir nós na Série Prata, que começa agora domingo que vem, no caso, dia 30.
Dia 30.
Uhum.
Mari?
Também quero agradecer o espaço, acho que isso é muito importante para o futebol feminino que vem nessa crescente, né? E também convidar a nossa torcida para que nos apoie, né? Porque time nenhum se faz sem torcida, sem apoio, sem infraestrutura, né? Agradecer ao Xande e as meninas da diretoria pela oportunidade de estar com a GAF esse ano também, que a gente consiga fazer um projeto legal para que o ano que vem dê seguimento, né? E obrigado a todo mundo aí que apoia o time também.
Eu queria agradecer primeiramente a diretoria nossa, eles trabalham muito e dão uma estrutura fantástica para nós, dão todas as condições para nós desenvolver um bom trabalho. A Amanda Arnold, que eu não falei antes, que faz a parte do marketing junto com a Melissa, a Marina também faz parte da diretoria, a Cassi, o tio Ping, que ajuda sempre quando pode, o Pedrinho, a Simone. Então, desculpa se eu esqueci de alguém, que é bastante gente da nossa diretoria. Agradecer também, Mirelle, você, a Rádio Planetária, por ceder o espaço. Eu quero dizer que a GAF não é um time do Alexandre, do Pedro, da Mari, é um time de Espumoso. Um dia o Alexandre não vai estar, mas a GAF vai estar ali. Eu quero agradecer muito minhas atletas, que muitas vezes me aturam nos treinos, me aturam as cobranças. A Mari sabe, a Bianca sabe que nós cobramos bastante. Agradecer também a Kailene, que entrou por último na diretoria ali e está ajudando nós bastante. As meninas de fora, que se deslocam de Carazinho, de Mormaço, de Birubá para vir treinar. Pegar a estrada de noite não é fácil. E o meu grupo de Espumoso, que abraçou a nossa causa, como diz assim. E o grupo é muito unido mesmo, dá orgulho de ver. Não tem encrenca, não tem briga. Se tem briga, é em prol do time. Mas nós somos muito gratos ao patrocinador, à administração pública e o pessoal que queira ajudar a GAF, a gente está aceitando. Então, desde que venha para somar, isso é válido, né? E a gente não colhe sem plantar. A gente tem que plantar a sementinha para poder colher, é isso que nós estamos fazendo, Mirelle.
Certamente a colheita vai ser bem, bem saborosa.
Amém.
Não tenho dúvida disso.